Quando os eleitores americanos forem às urnas no próximo mês de novembro para fazer a sua escolha sobre quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, vão, na verdade, eleger 538 delegados para o Colégio Eleitoral, que é quem formalmente elege o presidente. Importa aqui explicar que os 538 delegados são eleitos proporcionalmente, de acordo com a população de cada estado, e para isso faz-se recurso ao número de representantes que cada estado tem na Câmara dos Representantes, mais os dois senadores de cada estado. Assim, a Califórnia tem 54 votos, o maior número de todos, o Alasca apenas 3. Um candidato precisa de garantir 270 delegados para se sagrar vencedor. Na prática, isto leva a que os candidatos concentrem o principal esforço e financiamento da sua campanha em estados em que não há, à partida, uma certeza de quem vai ganhar. Por exemplo, é uma certeza quase que absoluta que Kamala Harris vai ganhar os 54 delegados da Califórnia. É uma certeza quase que absoluta que Donald Trump irá vencer os 40 votos do Texas. Os estrategas das campanhas começam assim a fazer contas, estado a estado, para decidir onde concentrar a campanha. E é aí que surgem os chamados estados oscilantes, decisivos para uma vitória na campanha. São 7 estados, nomeadamente o Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia, e neste momento não podiam estar mais renhidos. Mesmo com os avanços de Harris nas últimas semanas, a candidata democrata comanda em 3 estados, com uma vantagem máxima em Wisconsin de 1,4%. Trump comanda em 3 outros estados, com uma vantagem máxima no estado da Carolina do Norte de 0,6%. Portanto, tudo dentro da margem de erro, que é entre 3% e 4%, e depois um desses estados ainda empatado, que é o Nevada. É, portanto, na análise desses estados, como dissemos, que as campanhas tentam fazer a soma para se chegar aos 270 votos no colégio eleitoral. Com base nos resultados das eleições de 2020, a campanha de Trump pensa que este pode vencer se ganhar na Geórgia, Pensilvânia e Carolina do Norte, aliando os votos desses estados aos votos de todos aqueles estados em que ele é considerado um vencedor certo. Ao abrigo desse cenário, Trump pode mesmo perder o Nevada, Arizona, Michigan e Wisconsin e mesmo assim ser reeleito. Uma posição quase idêntica existe, segundo os peritos eleitorais, para Kamala Harris, tendo em conta o que se passou em 2020 se ela ganhar os 16 votos eleitorais da Geórgia e os 19 eleitorais da Pensilvânia, basta-lhe garantir mais um dos estados oscilantes para ser eleita. O que há de comum nestas avaliações? Geórgia e Pensilvânia. E daí que as campanhas de Trump e Harris e organizações aliadas tenham gasto até agora US$ 85.700.000 na Pensilvânia. Isto apenas desde o passado dia 22 de julho. Na Geórgia, a campanha de Trump e organizações aliadas já gastaram US$ 25.400.000 contra US$ 17.500.000 da campanha de Harris. A entrada de Harris como candidata dos democratas fez necessariamente mudar as perspectivas com certos grupos eleitorais. A campanha de Trump admite que ele não terá agora grande sucesso entre o eleitorado feminino afro-americano, mas acredita ainda ter uma oportunidade para ganhar uma percentagem do eleitorado masculino afro-americano e hispânico, tradicionalmente eleitores democratas. O eleitorado feminino branco é também aquele que poderá jogar um papel importante nesses estados. Para tentarem garantir essas franjas eleitorais importantes, ambas as campanhas, para além dos milhões de dólares, estão a fortalecer as suas campanhas no terreno. Nos estados oscilantes, a campanha de Harris tem 300 escritórios a operar, empregando full-time 1.600 trabalhadores para apoiarem na campanha. Portanto, a partir de agora, qualquer análise às perspectivas eleitorais tem que passar pelos 7 magníficos, os 7 estados oscilantes, que podem ir para um ou outro lado, e desses estados, atenção, portanto, à Geórgia e à Pensilvânia. Os outros 43 estados, se nada mudar em relação ao passado, os outros 43 estados, como dizíamos, são paisagem eleitoral.